Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Acho que vocês vão ter um Wittgenstein bastante diferente daquele que vocês estudaram durante o curso de filosofia na academia, que é aquele Wittgenstein dos tratados e depois das investigações filosóficas. Como nós já vimos em outro momento Wittgenstein, a historicidade dele, eu coloquei aqui no quadro apenas um apanhado geral e direcionado especificamente para este trabalho que nós veremos hoje. Acho improvável que os meus queridos colegas, os muitos colegas que fazem esse curso do país inteiro, conheçam esse trabalho do Wittgenstein. Ele é inédito. O Wittgenstein ficou muito amigo de um professor chamado Rudolf Kuder. E eles ficaram muito amigos, e com a morte do Wittgenstein em 1951, os familiares do Kuder acharam, ele entregou para os familiares manuscritos inéditos do Wittgenstein, diários que ele escreveu entre 1930 e 32 e depois em 36 e 37. Imaginem o valor filosófico de algo assim, não é? Isso, então, aqui no Brasil foi publicado pela Martins Fontes e nós temos acesso a algumas páginas memoráveis dos diários de Wittgenstein, que vão trazer luz sobre uma série de elementos e estudos, facilitando não apenas a compreensão de obras como tratados e depois das investigações, como também impressões sobre problemas, sobre a vida, sobre relacionamentos, uma série de questões. Os que estão aqui em Porto Alegre veem essas folhinhas no livro, é onde está marcado que o professor vai trabalhar com vocês, né? Ele lê antes da aula, marca tudo para que a gente possa trabalhar. Vamos então a este apanhado que eu coloquei no quadro, e lembre-se, ele está especificamente direcionado ao que leremos a seguir. Wittgenstein é um filósofo austríaco de origem judaica. Ele nasce em Viena em 1889. E ele era o filho caçula, não é? Ele, de uma família muito grande, eram oito irmãos, oito filhos. A casa do Wittgenstein, o pai dele era um colecionador, um homem ligado às finanças, uma família muito, muito rica, uma das mais ricas de toda a região. E os pais de Wittgenstein tinham uma predileção por obras de arte, por seminários, por conferências, por música. A casa deles, durante muito tempo, era a ponto de referência em artes em toda a região. Para vocês terem uma ideia, não só no que concerne a música, músicos como Brahms, Strauss, Mahler e outros frequentavam a casa de Wittgenstein, Schumann, Clara Schumann. O próprio Wittgenstein tinha um apreço muito grande, ele tocava clarinete, cada filho ali tocava um instrumento. E é peculiar que numa família assim, com tamanha pujança e ostentação e virtuosismo na filosofia, nas artes, nas conferências, o pai dele financiava músicos, escritores, diletantes, pois era num lugar assim a depressão graçava em grande profundidade. Três dos irmãos do Wittgenstein cometeram suicídio e a história familiar é muito triste. O próprio Wittgenstein teve uma vida, como vocês vão ver agora pelos diários dele, muito dilemática, muito complicada, com uma profunda tristeza e angústia que o acompanhava praticamente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Praticamente todos eles, os irmãos, procuravam um perfeccionismo para as coisas muito difícil de um ser humano alcançar, que foi um dos martírios, aliás, do Wittgenstein. Aos 22 anos, isso em 1911, é quando ele vai ter os primeiros contatos dele com Husserl, um dos maiores filósofos da ocasião. É muito interessante porque ele irrompe praticamente em meio a uma aula do Husserl e fica encantado com a filosofia daquele que era um dos maiores filósofos ingleses. E conversa muito, né? Ele era muito jovem. Husserl fica admirado da aparência, da maneira como aquele jovem se colocava diante dele, pedindo a ele: escuta, você acha que eu tenho uma inclinação para a filosofia e tal? Pois eles seguem amigos durante muito tempo. Não é uma amizade que depois vai ser gravemente abalada. Deixa eu ligar aqui a imagem para a gente poder, para vocês poderem. Pronto. Isso. Vamos arrumar aqui os espelhos, os alunos. Agora vocês têm a imagem também. Essa amizade deles é gravemente abalada depois. Um motivo provavelmente central é que o Husserl, que vai fazer o prefácio, a introdução do Tratatus, ele não parece não entender. Segundo Wittgenstein, ele não entende o trabalho do amigo, e aí há uma série de problemas aí entre eles. Coloquei ele no quadro também, que aos 27 anos, quando ele, em 1916, ele é alistado, ele se apresenta para a Primeira Guerra Mundial. E a trajetória dele nos campos de combate é muito, muito curiosa, né? Ele é condecorado por bravura, depois ele cai prisioneiro lá nas mãos dos italianos, mas observam que ele é um jovem de grande cultura e estudos. Logo, ele consegue acesso aos livros, mesmo como prisioneiro. Nessa ocasião, podem anotar ali que eu botei no quadro, O Evangelho Explicado, é um livro de Tolstói. Wittgenstein se toma de tamanho amor e dedicação por essa obra, que ele não apenas lê e relê várias vezes, como ele recomenda para as pessoas que ele encontra a leitura dessa obra de Tolstói. Em outro momento podemos conversar sobre essa famosa e impactante obra, que foi um marco na vida de Wittgenstein. Ainda que de origem judaica e tendo toda uma afluência para essa área, o Wittgenstein e a família dele não seguiam propriamente as raízes do judaísmo, né? Então a religiosidade nunca o deixa propriamente, mas ela toma outros caminhos que não aqueles tradicionais caminhos do judaísmo. Em 1921, Wittgenstein tinha 32 anos, é quando surge o Tratatus. O Wittgenstein era tão perfeccionista, ele era tão meticuloso, media, pesava as palavras, vocês vão ver aqui nos diários dele, que ele acha que a partir do Tratatus não há mais nada a se dizer em filosofia. A filosofia terminava com o Tratatus dele. Essa era a impressão, era a opinião dele quando essa obra é lançada. E de fato, se não é a palavra final em filosofia, poucas vezes uma obra teve um impacto em filosofia que o Tratatus teve. E olha que era uma época de grandes filósofos, não é? Wittgenstein surge numa época na qual a Europa estava povoada de pensadores de grande expressão. E ainda assim, a obra dele se destaca rapidamente entre todas as obras. E isso que houve um monte de problemas para a publicação e outras coisas mais. Quando esse trabalho começa a ser comentado pelos filósofos, alguns tentam se aproximar desse jovem, que tinha jeitos esquisitos para os padrões de época, né? O Wittgenstein. Ele não acreditava muito em coisas que os filósofos europeus buscavam, que era a academia, a cátedra, a comenda, as recompensas e também recompensas materiais. Wittgenstein vinha de uma família riquíssima e não se importava, ele já conhecia tudo isso e se afastava. Ele gostava de trabalhar como jardineiro lá na Escandinávia, ia foi muitas vezes à Noruega e não estava nem um pouco interessado nisso. Causava estranheza os modos dele ser, da maneira como ele se comportava presencialmente. Schlick, o Moritz, vai ter com ele e com o Weismann, não é? E o pessoal do Círculo de Viena, imaginem vocês, vai conversar com ele, tenta uma aproximação com ele. Mas eles estranham muito o modo de Wittgenstein. Acho muito, muito difícil conversar com Wittgenstein. E o Wittgenstein, hoje sabemos, o Wittgenstein não estava muito interessado, porque ele sabia, ele achava que o Schlick, o Weismann e os outros do Círculo de Viena não o entendiam. E eles conversaram várias vezes. Às vezes Wittgenstein se irritava, pegava um livro de poesia, ia lá para um canto ler, e depois que ele se acalmava, que ele voltava para conversar com o Schlick, né, o Moritz, e o Weismann, que estavam ali atônitos com comportamentos como esse. E o Wittgenstein dizia para eles: olha, vocês não vão entender isso. Não é que eles não entendessem, eles não concordavam. É diferente a colocação. Não é como, por exemplo, toda a parte mística, toda a parte religiosa, não é? Aquela parte final do tratado, eles não concordavam. Isso não é filosofia, Wittgenstein. Mas como dizer para Wittgenstein que considerava isso exatamente o ápice de toda a filosofia dele? Não é a parte de difícil entendimento, exatamente. Bem, foram encontros muito difíceis. Mas é nessa ocasião que começa a se aproximar dele Ramsay, que era um dos matemáticos mais renomados e prestigiados, e que vem, e ele, o Ramsay sabia o valor da obra de Wittgenstein e procurava legitimar isso. Ora, mas como legitimar? Levando Wittgenstein para a academia, não é? Para Cambridge. E convidou, disse: olha, vamos lá, você apresenta, vamos apresentar o Tratatus, você coloca o Tratatus e a gente te dá o doutoramento, pronto, vai legitimar, você vai ter voz no mundo inteiro com isso. Só que Wittgenstein disse que de jeito nenhum, não vou fazer isso não. Como que eu vou reescrever numa linguagem acadêmica? Isso acabaria com o meu trabalho? Disse: não, apresenta o Tratatus, já está escrito, é isso que a gente quer. Vai lá e apresenta o próprio tratado. Quem vai estar na banca sou eu, que sou o coordenador, teus amigos, o Russell, o Moore. Quer dizer, você vai estar falando para amigos, não é? E a gente só quer te ouvir, te dar o título de doutor, para você poder trabalhar e ter essa expressão acadêmica, não é? Fazemos essa conversação. O Ramsay coloca para ele nessas conversações, e vocês vão ver que coisa interessante, porque nessa obra que eu vou ler para vocês agora, nos diários dele, escritos por ele, o Wittgenstein coloca a impressão que ele tinha do Ramsay, e ele descreve esses encontros como muito desagradáveis. Ele não gostava do Ramsay. Depois, com muitas conversações, e vendo que o Ramsay gostava de música, que para Wittgenstein era muito caro, ele tinha um grande... Aliás, o livro são páginas e páginas e páginas do diário que ele dedica à música. Impressionante, como mais até do que a filosofia, nos diários dele. E o Wittgenstein, graças a essas conversas, é que Wittgenstein começa a suspeitar que havia erros muito graves no tratado, que mereceriam uma revisão. E ele fez essa revisão. É daí que vai surgir as investigações, que são publicadas em 1953, 2 anos após a morte de Wittgenstein, publicação póstuma, que é mais um grande marco na história da filosofia. Bom, em 1929, com cerca de 40 anos, é quando finalmente vai acontecer essa defesa de tese. E sob a coordenação de Ramsey, está lá o Russell, os amigos, é uma conversa de compadre, né? Não houve propriamente uma defesa de tese. O próprio Wittgenstein sabe disso, e ao final da defesa ele até brinca com os colegas, né? O que houve ali, ele chega com o livro dele, o Tratatus, que não tem nenhum formalismo acadêmico, não passaria jamais numa análise acadêmica, vocês conhecem, é quase uma obra de aforismo. E ele chega com o Tratatus e faz uma aula informal para os amigos dele, e ao final, claro, lhe dão um título de doutorado, que era o que ele precisava para poder entrar na academia e desenvolver segundo o jargão da época, aquelas coisas todas. E ele, em seguida, começa a lecionar. Ele não é um professor brilhante, ele tem muitos problemas, muitos problemas. O Wittgenstein, ele chegava às vezes e sentava diante dos alunos e fazia um longo silêncio. Outras vezes ele começava a falar sem parar. Algumas vezes ele dizia para os alunos, faça uma pergunta. Aí um aluno fazia uma pergunta e ele tomava aquilo como mote e desenvolvia um tema imenso, geralmente brilhante. Deixava os alunos encantados. Não é essa a impressão que o Wittgenstein tinha. E aqui nesses diários que vamos ler agora, vocês verão nas próprias palavras dele o que ele coloca sobre isso. A dificuldade extrema que ele tinha. Ele saía esgotado das aulas, às vezes arrasado, ia querer ir direto para o quarto dele. Às vezes ele se sentia muito mal durante as aulas, ele dizia que ele não estava sendo, que ele se chamava de burro, às vezes, diante dos alunos nas aulas dele. Depois, ali embaixo, está as aulas em Cambridge. Aí, em 1938, isso Wittgenstein já tinha quase 50, por volta de 50 anos, é quando a Áustria é anexada pela Alemanha. Vocês sabem, estávamos aí já às margens da Segunda Grande Guerra Mundial. E a Alemanha simplesmente entrou e disse, né, fez a anexação da Áustria. O problema é que Wittgenstein e toda a família dele eram de judeus. Quer dizer, imaginem o que estava para acontecer. Aí os amigos dele lá na Inglaterra dizem, olha, você tem que requerer imediatamente cidadania britânica. Né? Ou você não vai sequer poder viajar para lá, vai ser preso e vai acabar num campo de concentração. O Wittgenstein tinha então essa cidadania britânica, né? Era inglês. Aí ele tem uma vida complicada, né? E sobretudo quando estoura a Segunda Guerra, ele, e até por essa herança judaica e tudo mais, ele cai em grandes problemas, ele acaba dando aulas nos Estados Unidos, não é nada bom para ele, ele retorna, vai para a Noruega, e então ele descobre que tem câncer de próstata, não é? E acaba retornando então à Inglaterra, fica na casa de alguns amigos, no fim acaba na casa do médico dele, que é onde acontece o desfecho, e ele vem a falecer em 1951, para uma grande quantidade de filósofos. Ali morria talvez o maior filósofo do século passado, se não o maior, talvez um dos três ou quatro, mas em qualquer lista dos mais importantes filósofos, vamos encontrar, com certeza, Wittgenstein. Bem, o que vem agora, esses diários, olha, para vocês terem uma ideia da complexidade, as 100 últimas folhas são anotações dos editores, dos tradutores. Tamanha foi a dificuldade. Primeiro que o Wittgenstein, nesses diários, ele coloca em muitos lugares senhas, ele coloca enigmas na pontuação, na maneira de escrever, símbolos, sinais. Em alguns momentos ele nos diz por que aqui no livro. Ele diz que não se sentia confortável em abrir todas as coisas dele, e principalmente por ele se considerar um vaidoso, dizer que a vaidade dele impedia de uma sinceridade maior do que a que ele tentou fazer esses diários. Outras coisas ele se envergonhava, não queria abrir de forma alguma, como a vida íntima dele, que os senhores já conhecem por conhecer a história da filosofia, não queria colocar essas coisas, então ele coloca uma série de enigmas, alguns intraduzíveis, não, até hoje não se sabe o que ele quis dizer. Outros, pelas dubiedades, mas seja como for, a maior parte sim foi traduzido e temos acesso a isso. Não acho que nos diários anteriores, que já é de domínio público e bem conhecido, ele tenha se colocado com tamanha ênfase como ele se coloca aqui. E aqui nós temos Wittgenstein, de fato, o que se imaginava dele, ele coloca com toda vênia. No prefácio é nos dito o seguinte: o texto publicado nesta edição é a reprodução de um diário que Wittgenstein manteve de 30 a 32 e de 1936 a 37, e cuja existência é conhecida somente há pouco tempo. E aí ele conta como é que chegou, né? O editor nos conta que Wittgenstein tinha o hábito de anotar seus pensamentos filosóficos em vários volumes manuscritos ao mesmo tempo, por vezes entremeados por reflexões de caráter pessoal ou de conteúdo histórico-cultural, formuladas em parágrafos mais curtos ou mais longos, às vezes em linguagem codificada. Muitos desses diários ele escreveu a lápis, sendo que a parte final toda ela a caneta, né? E o editor aqui tem um trabalho imenso, essa casa editorial que publicou nos conta que foi muito complicado esses códigos que ele colocou. Alguns momentos eles tiveram que deixar os códigos porque não tinha realmente o que fazer, não é? E isso tudo sofre um complicador maior. Porque na virada do século XIX para o século XX, houve uma reforma ortográfica no alemão. E o Wittgenstein escreveu, às vezes, ignorando completamente a reforma ortográfica no alemão, e outras vezes mesclando, quer dizer, se não bastasse todos os problemas mais isso, né? Ou seja, um trabalho imenso, que faz com que eles tenham que explicar o uso dos tremas, da pontuação, e ao final, mais quase 5 folhas só de explicações para algumas questões que Wittgenstein coloca. Entre outras coisas, nós vamos ter pérolas muito importantes aqui para a história da filosofia. Wittgenstein comentando Einstein. Ele demonstra que tinha um conhecimento significativo da obra de Freud. Ele cita em vários momentos Freud durante o trabalho todo. E outros personagens históricos, como John Maynard Keynes, entram na obra aqui em várias citações, observações que ele faz. E alguns dos autores que, para Wittgenstein, eram extremamente importantes. Eu me refiro a alguns como Wittgenstein, como Kierkegaard. Kierkegaard provavelmente frequentou muito a vida de Wittgenstein nas leituras que ele fez sobre Kierkegaard. Ele cita muito, volta e meia ele está muito sofrido, ele se projeta para Kierkegaard, diz: olha, Kierkegaard nessa situação, Kierkegaard diria tal coisa, sentiria, fez, em muitos momentos. É interessante como Kierkegaard frequentou, do ponto de vista filosófico, a vida dele. Sem mais delongas, eu vou fazer uma pequena parada aqui no gravador para que vocês possam colocar observações e considerações, e em seguida vamos direto para os textos do Wittgenstein nesses diários tão ricos que ele nos deixou. Após então essas considerações que fizemos e que não foram gravadas, vamos diretamente agora aos diários. E vamos começar no diário em 26 de abril de 1930. Vocês podem olhar na tabela que eu coloquei no quadro para facilitar o que estava acontecendo. 30, isso. Ele tinha por volta de 40 anos e era logo depois dele ter ido a Cambridge apresentar para os amigos dele a tese. Agora ele era o doutor Wittgenstein, né? Tinha um doutoramento com a tese dos tratados, que teve o prefácio de um grande amigo dele, Russell, que aliás Wittgenstein ficou muito chateado com ele, porque disse que o Russell não entendeu o tratado. Russell entendeu o tratado, só não concordou, como os outros colegas que eu citei para vocês. Aquela parte final, a parte mística dos tratados, a parte religiosa de Wittgenstein, eles não consideravam aquilo filosofia. Não é? E Wittgenstein achava que era sim filosofia e era o corolário de toda a obra dele. Então, ali houve muitos abalos. Então, ele escreve isso meses depois do doutoramento dele. Ele diz: sem um pouco de coragem, não se pode nem mesmo escrever uma observação razoável acerca de si mesmo. Às vezes, eu creio, sofro de uma espécie de constipação mental, ou é apenas uma ilusão semelhante a quando se tem vontade de vomitar, ao passo que, na verdade, não há mais nada no estômago. Estou com muita frequência, ou quase sempre, cheio de medo. Uma leitura atenta desses diários vai mostrar a vocês, aqueles que depois comprarem a obra e lerem, Movimentos do Pensamento, Diários de Wittgenstein, da Martins Fontes, vocês vão notar que ele repete muito determinados temas, mostrando as paixões dominantes, os elementos que se caracterizam pela frequência. Um desses elementos que muito frequentou a alma, a vida de Wittgenstein, foi o medo. Muito medo ele teve. Vida inteira. Medo. Medo de quase de muitas coisas. E, no entanto, esse medo não impediu que ele, em combate, em guerra, se mostrasse como um herói condecorado. Em outras coisas que ele mostrou grande bravura. Ainda assim, eles confessavam sempre ter muito medo. Para mim, sempre é assustador pensar que minha profissão depende integralmente de um dom do qual posso ser privado a qualquer momento. Ele se refere à filosofia e ao lecionar, ser professor. Tinha muito medo. Aliás, ele escreve que ele tinha medo até de entrar numa sala de aula. Ficava às vezes paralisado, né? Sentava e tal, e procurava agradar os alunos com uma piada, algo com um senso de humor, só que isso para os alunos não tinha senso de humor algum, tinha para ele. Não é? Os alunos tinham uma outra visão dele, achavam ele às vezes brilhante, raro como professor, e às vezes ficavam extasiados com certas opiniões e pareceres que ele colocava. Frequentemente, escreveu Wittgenstein, sinto que algo em mim é como um grumo, que se derretesse me faria chorar, ou então encontrar as palavras certas, ou talvez até mesmo uma melodia. Isso que ele coloca, a melodia, ele, ou a música, o acompanha o tempo todo. Ele não faz filosofia sem música. Ele não faz praticamente qualquer coisa na vida dele sem música. E cita e relembra alguns músicos, para ele estão num nível existencial de grande que pertence praticamente a anjos, como, por exemplo, Beethoven. Ele acha Beethoven e quase inalcançável, inatingível. Vocês vão ver depois as palavras que ele dirige a Beethoven. Não parece estar falando de um músico, de um compositor, de um grande exímio pianista, não. A única coisa em mim que talvez um dia possa se quebrar, isso eu temo, às vezes, é o meu entendimento. Creio, às vezes, que o meu cérebro um dia não suportará as exigências e cederá, pois ele é terrivelmente exigido para suas forças, e ao menos é assim que frequentemente me parece. Olhem, para vocês terem uma ideia do nível de exigência que Wittgenstein colocava sobre ele mesmo, a busca da perfeição, ele foi a um hipnotizador certa ocasião e disse para o sujeito: você me hipnotize, faz favor, porque eu preciso resolver problemas de matemática. E o resultado disso é que, segundo a psiquiatria, segundo a linguagem médica, ele quase enlouqueceu, porque alguns desses problemas eram armadilhas conceituais, não tinha saída. Mas, mediante hipnose, hiperconcentração e foco, ele achou que podia resolver e, por muito pouco, não perde a sanidade, usando uma linguagem médica. Okay? Em filosofia clínica, poderíamos dizer que a estrutura de pensamento dele quase entra em colapso ou em fragmentação, né? Em grande parte dela se dissolvendo, tamanho era o rigor que ele emprestava e queria equacionar coisas que não... O próprio Ramsey, que era muito amigo dele, era um matemático excelente, tentou mostrar para ele algumas coisas nesse sentido, mas Wittgenstein, dada a exigência a que ele se colocava diante das coisas, era muito grave esse perfeccionismo que ele traz de casa, e que levou os irmãos ao suicídio, e é impressionante o que houve com a família dele. Então, claro, esse receio de perder o entendimento era algo bastante concreto, dada a exigência que ele se colocava. Agora ele vai falar desse matemático, que era o coordenador de Cambridge, que vai lá até a Áustria ter com ele, que propôs que ele defendesse o doutoramento e tudo mais, o Ramsey. Olha como ele escreve: o espírito de Ramsey sempre foi repulsivo para mim. Quando eu vim para Cambridge, há 15 meses, eu acreditava que não poderia me relacionar com ele, pois eu guardava uma má recordação do nosso último encontro há mais ou menos 4 anos, na casa do Keynes, em Success. Esse Keynes que ele fala aqui é ninguém menos que John Maynard Keynes, né, o pai da macroeconomia, de toda a nossa economia ocidental de hoje, praticamente, né, autor da obra clássica, Teoria do Emprego, do Juro e da Moeda. Clássico. Talvez um dos maiores clássicos, não é? Proporcionalmente na altura de Das Kapital, do Marx. Keynes, a quem eu disse isso, disse-me que acreditava que eu poderia sim conversar com ele, não apenas sobre lógica, e descobri que Keynes estava certo, pois pude me entender muito bem com Ramsey sobre várias coisas, mas com o passar do tempo, as coisas não foram realmente boas. A incapacidade dele para um entusiasmo real com as coisas, para uma admiração real com as coisas, passou, enfim, a repugnar-me mais e mais. Por outro lado, ele me inspirava um certo constrangimento. Ele era um crítico muito rápido e habilidoso quando lhe apresentavam ideias. Só que o Wittgenstein diz que o Ramsey não é aquele crítico que com a crítica dele vai construir e ajudar a pessoa a caminhar. Era um crítico pesado que mobilizava o pensamento do outro, o que gerava em Wittgenstein um desconforto muito grande quanto a isso. Mas tudo isso é contemporizado porque ele descobre que o amigo gosta de música e que se emocionava com música. Ora vejam, senhores. Então ele diz, ele tinha uma mente horrorosa, mas não uma alma horrorosa. Apreciava música, verdadeiramente, e compreendia a música. E isso se via no efeito que ela produzia nele. Acerca do último movimento de um dos últimos quartetos de Beethoven, que ele amava mais do que qualquer outro, ele me disse que ao escutá-lo, sentia que os céus estariam se abrindo. E isso significava algo, quando era dito por ele. Em homenagem à aula de hoje, na edição final, quando vocês receberem, eu vou colocar um dos trabalhos de Beethoven que faziam Wittgenstein se emocionar muitíssimo, tá? No encarte final, lá, quando vocês forem ouvir a aula, terá esse trecho do Beethoven. Bom, mas o mesmo apreço ele já não tinha pela psicanálise freudiana. Ele respeitava, reconhecia algumas coisas, mas achava que Freud... Claro que ele fazia uma leitura de Freud pelo viés lógico e analítico de linguagem. Não é? É por ali que Wittgenstein lia Freud. E sendo assim, ele achava que muitas das coisas que Freud colocava não tinham qualquer sentido. Eram enganos. É curioso que o Schlick, o Weismann e os outros, o Círculo de Viena e também o pessoal de Cambridge, como o próprio Hemsey e Husserl, achavam a mesma coisa de Wittgenstein na parte final do Tratados, aquela parte mística do Tratados. Eles diziam a mesma coisa, que aquilo não tinha qualquer valor, que não se podia. Claro, eles eram positivistas, não é? Então, e filósofos positivistas. Lembram de todo o trabalho que eles faziam, do atomismo lógico, as reduções em torno da palavra de correspondência última. Para eles, aquilo de Wittgenstein não fazia qualquer sentido. Sobre Freud, então, ele coloca: é certo que Freud se engana muito frequentemente. No que diz respeito ao seu caráter, ele chega a ser um canalha ou algo parecido. Mas o que ele diz é muito importante. E o mesmo é verdadeiro sobre mim. There is a lot of in what I say. Os editores não traduziram, porque aqui ele usou uma licença poética, né? Nesse inglês dele. Para aqueles que acham que Wittgenstein não se expressava bem em inglês, nunca ele colocou isso como um problema. Ele colocava muito mais como um problema o modo de ser do inglês, que para ele não era exatamente um modo confortável, do que o idioma. Ele não tinha qualquer problema com o idioma inglês. Agora vamos ver sobre os cursos e as aulas que ele dava. Nós temos os testemunhos dos alunos que tiveram aula com ele. Mas vejam agora do outro lado como é que ele vivenciava isso. Os alunos de Wittgenstein contam que ele sentava, às vezes ficava quieto, em silêncio profundo. De repente virava para um aluno e dizia: você aí, tem uma pergunta? E o aluno tinha anotado, quando fazia a pergunta, então ele fazia 20, 40, uma hora de uma análise maravilhosa e brilhante. E às vezes parava e dizia para os alunos: hoje eu não estou bem, eu não sei continuar, eu estou me sentindo assim, assado. E outras vezes não. Ele achava que... Vamos ver como ele colocava essa construção das aulas dele. E, aliás, muito provavelmente o Tratados foi construído também assim, as investigações, né, com rigor. Você lê o Tratados pela primeira vez e pode achar que é um amontoado de brincadeiras, de ideias soltas. E, no entanto, havia uma pesquisa profunda, praticamente a ponto de medir, pesar cada palavra daquelas que ele usava. Deve ter perdido horas e horas para escolher uma palavra e não outra para tentar ajustar o máximo de precisão. Imaginem os senhores, o trabalho, o tempo, uma vida, né? Em meus cursos, eu procurava frequentemente ganhar a simpatia dos meus ouvintes, expressando-me de forma engraçada, procurava entretê-los para que espontaneamente me dessem ouvidos. Isso é certamente algo muito ruim. Como sou muito fraco, sou tremendamente dependente da opinião dos outros, pelo menos no momento de agir, a não ser que eu tenha um longo período para me recuperar. Uma palavra amistosa que alguém me diga, um sorriso amigável, atuam de maneira agradável sobre mim durante longo tempo, encorajando-me e dando-me segurança. Já uma palavra desagradável, isto é, não amistosa, me oprime igualmente por um longo período. O que mais me faz bem é, então, ficar sozinho no meu quarto, onde eu recupero novamente o meu equilíbrio. Pelo menos o equilíbrio espiritual, mesmo que os nervos ainda preservem a impressão. E, de fato, Wittgenstein era um homem cuja estrutura de pensamento abalava-se fortemente diante de uma crítica de uma pessoa próxima, diante de um comentário, diante de, às vezes, simplesmente de uma ele achar que a pessoa estava com má vontade com relação a ele, já era o suficiente para estragar o dia dele e às vezes a semana dele. Ele ficava muito sentido, muito magoado mesmo, e isso não passava fácil. Vejam uma das identificações com Kierkegaard, que nós já estudamos aqui no curso. O meu melhor estado existencial é do entusiasmo. Tudo, ou quase tudo que eu faço, incluindo estas anotações, é marcado pela minha vaidade. O melhor que posso fazer é como me separar, isolar da vaidade. Apesar dela fazer o certo, ainda que ela esteja sempre observando, eu não posso negá-la. Só às vezes a vaidade não está presente na minha vida. Vaidade, assim como o medo, é outro elemento que povoa as páginas muitas desse diário dele. Assim como a música, assim como a filosofia, a vaidade está presente em quase tudo que ele fala. Ele fala muito da Marguerite. Ele queria casar com ela, queria ficar com ela, não propriamente pelas razões que unem um homem a uma mulher, mas por outras. E sofre muito com ela. Ele fala muito dela o tempo todo. Bem, sobre as construções que levariam, por exemplo, ao Tratatus, isso ele escreve em 1930, olhem o que ele coloca. Há 16 anos, portanto ele era um jovem de 20 e poucos anos, 24, 25 anos, quando eu tive a ideia de que a lei da causalidade é em si mesma desprovida de qualquer importância, de que há uma contemplação do mundo que não a leva em consideração, eu tive a sensação do despontar de uma nova era. E o Tratatus é isso, não é? Como através da linguagem eu posso representar o mundo. É uma das intenções profundas do Tratatus. Sob certo ponto de vista, devo ser uma pessoa muito moderna. Assim, aqui ele vai falar do cinema, que era outra das paixões dele. Muito grande ele tinha. Ele achava que o cinema era onde nós poderíamos encontrar Freud, toda a psicanálise lá dentro. Não é uma maneira... Devo ser uma pessoa muito moderna, uma vez que o cinema atua sobre mim de uma maneira tão extraordinariamente benéfica. Não consigo imaginar nenhum descanso do espírito que me fosse mais adequado do que um filme americano. O que vejo, a música, deu-me uma sensação espiritual, talvez em um sentido infantil, mas nem por isso naturalmente menos intenso. Como eu frequentemente pensei e disse, o filme é em geral algo muito semelhante ao sonho, às ideias de Freud, que podem ser aplicadas imediatamente a ele. E de fato, ele gostava muito do filme, do cinema, dessas coisas todas. Ah, Wittgenstein sofria muito, sobretudo quando ele gostava de alguém. E aqui as páginas que ele dedica, pessoas que ele gosta, e como isso o martirizava, como ele sofria. O Wittgenstein, o estado natural dele na vida parece ter sido sofrimento, padecimento. Quando eu digo sofrimento, no caso dele especificamente, eu me refiro à angústia. Como ler isso do ponto de vista da filosofia clínica? Essa angústia, do ponto de vista da filosofia clínica, e claro que aqui só podemos falar disso tendo em vista a historicidade dele, a base categorial onde tudo isso se passava e a estruturação de pensamento dele, tinha endereços bastante específicos. Não é? Primeiro, a formação familiar. Para Wittgenstein foi muito difícil transitar sobre isso. Um modo como a mãe agia diante de certas dubiedades para ele foi muito complicado também. A inserção de um judaísmo numa sociedade como a austríaca, naquele contexto, e o elemento cultural que pulverizava tudo isso. A exigência muito forte familiar em torno de um perfeccionismo provavelmente inatingível. Inumano para uma condição como aquela, mas que ele tentou atender, que se traduzia numa aparência, numa fachada que ele precisava manter, mas por dentro era uma outra coisa. Suas emoções, os sentimentos dele batiam forte nessa parede que ele construía. Quer dizer, ele usou um submódulo inadvertidamente, a divisão, impedindo esse trânsito. que lhe causava um sofrimento imenso, imenso. Então, ele fazendo vários eclipses na estrutura de pensamento dele, a opinião lá de fora, às vezes, era muito, muito, muito superior ao que ele tinha para dentro, e ele tentava reunir isso de uma outra forma. A tudo isso vinha essa angústia tremenda, tremenda, muito forte. Quando ele gostava de uma pessoa, então, isso era multiplicado várias vezes. Ele viveu assim todo o tempo, nos seus quase cerca de 60 anos de vida. Wittgenstein padeceu incrivelmente com tudo isso. Ele diz que Luz, Spengler, Freud e eu pertencemos todos à mesma classe que é característica desta época. Como nos diários ele tentou com o máximo de intenção e ele vai nos mostrar depois o dado de semiose escrito, como para ele tem uma relevância, que é para ele a própria redenção diante de uma série de coisas. O dado de semiose escrito, a palavra escrita, que para ele é muito superior à palavra falada ou pensada, imagine o senhor. Não é? Então ele tinha um cuidado muito grande. Tudo isso que eu estou lendo para vocês, o editor deixa os códigos aqui, porque ele coloca, às vezes, no meio de uma proposição, esses códigos que nós não sabemos exatamente. Provavelmente ele não queria expressar certas coisas por receio, por medo de se expor em demasia, e ficaram assim. Às vezes, inclusive, quebram o sentido da frase. Né? Em muitos casos, sim. Sempre eu tenho medo antes de minhas aulas, apesar de até agora tudo ter ocorrido muito bem. Este medo que eu sinto se aposta de mim como uma doença. Ele é, aliás, nada senão medo de estar à prova. A aula de hoje foi mediana e eu já estou cansado. Nenhum dos meus ouvintes imagina como meu cérebro tem de trabalhar para fazer o que ele faz. Quando meu desempenho não é de primeira ordem, ainda assim, é o máximo que eu posso fazer. Meu livro, o Tratatus Lógico-Filosóficos, contém, ao lado de coisas boas e autênticas, também coisas ruins, isto é, passagens com as quais eu preenchi lacunas e, por assim dizer, em meu próprio estilo. Não sei quanto do livro é constituído por essas passagens e agora é difícil avaliá-lo de uma maneira correta. Isso aí já é fruto dessas conversações que ele teve com Ramsey, com Russell, com Schlick, com Weismann e com outros, que avisaram para ele, olha, provavelmente, e ele começou a se dar conta, não é? Ele começa a admitir que talvez o tratado tivesse erros muito graves. E ele mostra isso nas investigações lá. Ele mostra quando chega a Cambridge, em várias páginas, como foi a chegada, aquele ambiente, a tristeza que ele sente, sempre a tristeza. Né? E a vida dele era um constante tormento e angústia. Olhem só vocês, não é? Ele chegando a Cambridge. Ele chega a Cambridge como? Ele está entre amigos. Amigos que foram buscá-lo lá do outro lado, atravessaram o mar para buscá-lo, oferecer a ele o que ele quisesse como professor, é? Para ele poder trabalhar, produzir. Ele não estava entre inimigos. No entanto, olhem como é que é para ele, naquele contexto, estar procurando apartamento para morar e tudo. Estou procurando um apartamento e me sinto um miserável, um intranquilo, incapaz de me aquietar. Eu não recebi nenhuma carta hoje de M. Isso também me inquieta. É terrível que não haja nenhuma possibilidade de ajudá-la, ou que eu não saiba como é possível ajudá-la. Eu nem sei quais palavras lhe fariam bem, ou se melhor para ela seria não ouvir mais nada de mim. Tenho refletido algumas vezes acerca da minha estranha relação com Moore, o filósofo, okay? Que foi, aliás, um dos que estava na banca e que o ajudou. Não é? Eu o tenho em alta conta. Tenho por ele uma certa simpatia que não é pequena. Mas e ele? Ele aprecia muito a minha inteligência, meu talento filosófico, isto é, ele acha que eu sou muito inteligente, mas sua simpatia por mim é provavelmente bem pequena. E isso é mais uma construção minha do que um sentimento. Pois ele é cordial comigo, como é com todos, aliás. Se ele é diferente com diferentes pessoas, então eu não percebo a diferença. Pois não são justamente essas nuances que eu não compreendo. Eu sou ativo ou agressivo, enquanto ele é passivo, por isso não percebo, durante os nossos contatos, o quanto lhe sou estranho. Ele me lembra minha irmã, Helena, que se relaciona com as pessoas todas da mesma maneira. Ocorre então a embaraçosa situação em que sentimos que nos impusemos às pessoas sem que tenhamos querido ou sabido, e de repente percebemos que as relações que mantemos com elas não são as que supunhamos, pois elas não correspondem aos sentimentos que lhes dedicamos. E Wittgenstein era assim com quase todas as relações. Questionava, se angustiava, tivessem elas boas ou não, tempo. No novo apartamento, que ainda não está ajustado a mim, como um terno novo, eu sinto frio, eu sinto desconforto. Eu escrevo isso apenas para escrever alguma coisa, para conversar comigo mesmo. Eu poderia dizer, agora finalmente estou sozinho comigo mesmo, e aos poucos tenho de começar a conversar comigo. Na civilização das grandes cidades, o espírito só pode se comprimir em um canto. Entretanto, nela ele não é, porventura, atávico, supérfluo, mas flutua sobre as cinzas da cultura como uma eterna testemunha, quase como um vingador da divindade. Passaram-se 3 semanas desde que pensei a última vez em filosofia. Mas qualquer pensamento acerca dela me é tão estranho como se durante anos eu não tivesse mais pensado em coisas assim. Quero, em minha primeira aula, falar sobre as dificuldades específicas da filosofia. Eu tenho a sensação, como posso falar algo sobre a filosofia? Eu não a conheço mais. Ele está se referindo ao fato de que, após os tratados, ele achar que não havia mais nada a ser dito sobre filosofia. Apesar de estar com pessoas realmente amigáveis, sinto-me continuamente perturbado. Apesar de elas não me perturbarem com ações, eu não posso voltar-me para mim mesmo. Isso é um estado abominável. Cada palavra que as ouço dizer me perturba. Eu sinto-me cercado, impedido de começar a trabalhar. Em meu quarto, não me sinto sozinho, eu me sinto exilado. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que vimos até aqui. Retornando então para a parte final de nossa aula de hoje, estamos trabalhando os conteúdos dos diários de Wittgenstein. Como Wittgenstein se sentia quando, por exemplo, diante de tantos filósofos que reconheciam a qualidade, o valor da primeira parte do tratado, no entanto, não, e que o Wittgenstein era tido como um gênio entre os filósofos daquela época. Não todos, mas aqueles mais próximos que acompanharam o que ele disse no tratado, se tiveram a oportunidade de conversar, realmente acharam notável, uma obra única. Mas, no entanto, quase todos nisso havia praticamente uma unanimidade. A parte final ninguém considerava filosófica e que, no círculo de Viena, era uma bobagem. Isso não diminuiu o trabalho dele. Mas imaginem para Wittgenstein o que era algo dessa natureza. Querem ver um exemplo de como ele se sentia a respeito de coisas assim? Olhem o que ele escreveu. Quando a gente conversa com pessoas que realmente não compreendem o que sentimos, aí ele coloca um termo, uma expressão em inglês, has made a fool on oneself, of oneself. Quer dizer, faz com que um tolo, a gente seja um tolo em si mesmo. Mais ou menos assim, uma tradução livre. E aí ele fala, pelo menos eu. E isso sempre volta a acontecer comigo. Temos a escolha entre o estranhamento total e essa experiência desagradável. E eu poderia de fato dizer, tenho também aqui uma outra pessoa com a qual posso conversar sem correr esse risco. Por que não me afasto totalmente das outras? Mas isso é difícil, é antinatural para mim. A dificuldade reside em conversar amigavelmente com uma pessoa sem tocar em pontos que possam gerar mal-entendido. Conversar seriamente de tal modo que não se toque em coisas irrelevantes que possam conduzir a mal-entendidos. Isso me é quase impossível. Nosso tempo é realmente um tempo de transvaloração de todos os valores. Ele disse que quem foi o grande profeta e anunciador disso foi Nietzsche. Então imaginem que para Wittgenstein conversar com alguém que discordasse, que não entendesse o que ele estava colocando, olha o que isso gerava para ele. Mas não era só isso, era praticamente qualquer coisa. Gerava a ele angústia. E como será que ele lidava, por exemplo, quando tinha questões físicas? Será que ele agia da mesma forma? Em filosofia, na academia, o que nós estudamos quando estudamos Wittgenstein? Que quando ele é informado que tem um câncer de próstata, ele disse que não ia se tratar, que não queria mais viver, estava tudo bem. Não. Mas os diários dele não nos mostram essa figura. Os diários dele nos mostram, ao contrário, uma pessoa que, quando tinha problemas somáticos, se portava de maneira semelhante a todas as outras coisas angustiantes do cotidiano dele. Olhem como ele se refere a uma dessas problematizações, uma inflamação na garganta. Vejam como é que ele fala. Hoje, quando sinto algo, como, por exemplo, essa inflamação na garganta, eu fico imediatamente com muito medo. Penso no que acontecerá se isso piorar, que eu preciso de um médico e que os médicos aqui da Inglaterra não valem nada e que terei de suspender minhas aulas por um longo período, como se o bom Deus tivesse fechado um contrato comigo para me deixar aqui sem perturbações. Se vejo esse medo nos outros, então eu digo, temos que aceitar as coisas. Contudo, como para mim mesmo, é muito difícil me preparar para aceitar em lugar de desfrutar. Pela primeira vez ele fala em Deus aqui, não é? Wittgenstein fala muito em Deus. Muito em Deus. E fala muito em Jesus. E fala muito nos Evangelhos. Há muitas, inúmeras passagens aqui na qual ele fala e analisa. E coloca Jesus, o Evangelho, ele tem profundos diálogos com Deus, com o Evangelho, com Jesus, muito, muito, muito tempo. Wittgenstein, tudo indica, era profundamente, tinha uma religiosidade profunda quanto a todas essas coisas. Olhem essa frase que eu anotei de Wittgenstein numa das passagens do diário dele. É uma frase solta. Ele diz assim, ó, um ser que esteja em ligação com Deus é um ser forte. Um ser que esteja em ligação com Deus é um ser forte. Em minha vida existe uma tendência de basear esta vida no fato de que sou muito mais inteligente do que os outros. Se, porém, essa suposição ameaça desmoronar, se eu vir o quanto sou menos inteligente do que as outras pessoas, somente então terei consciência de quão falso este fundamento é, mesmo que a suposição seja ou fosse verdadeira. Ou devo dizer, quanto daquilo que estou inclinado a tomar por uma marca de caráter é meramente o resultado de um talento mesquinho? Vamos passar algumas páginas à frente. Wittgenstein começou, por conta dos problemas, dos embates que ele teve, filosóficos e outros, ele começou a questionar coisas que antes para ele eram inquestionáveis, eram já tomadas como tácitas. Uma delas, que ele questiona, vocês vão ver agora. Com o avanço da idade, eu vou me tornando cada vez mais míope em lógica. Vou chamar aqui o colega que havia caído. Minha força para ter uma visão de conjunto está desvanecendo e meu pensamento está se tornando asmático. A tarefa da filosofia é acalmar o espírito sobre as questões insignificantes. Quem não tende a tais questões não precisa da filosofia. Meus pensamentos são tão efêmeros, evaporam-se tão rapidamente quanto os sonhos, que têm de ser anotados imediatamente após o despertar, se não quisermos que eles sejam instantaneamente esquecidos. E ele tinha esse hábito. Aliás, os que forem ler a obra vão notar quantos sonhos o Wittgenstein escreve, os sonhos que ele teve. Ele conta o sonho inteiro. Para ele, a análise que ele faz dos sonhos também são peculiares, não é por um viés psicoanalítico. Ele conversa com os sonhos como amigos de uma base categorial, verossímil. É interessante como ele faz. Sobre ler, Wittgenstein resume tudo numa frase: quebra para ele ler. Ler anestesia a minha alma. Ler tirava a dor. Eu me pergunto se Wittgenstein estivesse como amigo um de nós, e naquela época, claro, como um filósofo clínico, poderíamos ter talvez auxiliado em algumas coisas. Talvez. Poderíamos ter feito, vocês mesmos já estão vendo, não é? À medida que eu vou lendo, que vocês vão compreendendo cada vez mais como ele funcionava, não é? O modo como ele funcionava, que há vários pontos submodais aqui que poderíamos lhe dar alento. Um deles, notório, vocês viram aqui, é ler. Outro, escrever. Não é? Outro, a música. Outro, Deus. Tudo isso são elementos submodais para ele. Olhem a música, por exemplo. Beethoven é completamente realista. Entendo que sua música é totalmente verdadeira. Ele vê a vida inteiramente como ela é. E então a eleva. É religião de ponta a ponta. Não é poesia religiosa. É por isso que ele consegue consolar nas verdadeiras dores, enquanto os outros fracassam, fazendo com que se diga acerca deles: mas isso não é assim. Beethoven não fica nos embalando num belo sonho, mas salva o mundo inteiro ao vê-lo como herói, como o mundo é. Mas sobre ele mesmo, as opiniões sempre, quase sempre, são flagelos. Olha o que ele diz sobre ele mesmo. Sou extraordinariamente covarde. Me comporto na vida como covarde na batalha. Se há uma coisa que... Aliás, a visão que... Lembram quando estudamos historicidade, depois vamos ao segundo tópico estrutural, o que a pessoa acha dela mesma, e que muitas vezes o que uma pessoa diz dela mesma, a historicidade dela mostra o contrário. Wittgenstein é um exemplo. O que ele achava dele mesmo, a vida dele, a historicidade dele, mostrava outra coisa. De covardia, praticamente zero, nada. Ao contrário, um homem que que se jogou, não sei se o nome seria valentia, mas certamente não é covardia, um homem que se jogou com todas as forças para, com suas próprias questões existenciais, né, e que assumiu coisas que muitos corajosos, ditos corajosos, não chegam nem perto. As palavras dele para Kierkegaard são quase sempre as melhores, assim como era para Beethoven. Sobre Kierkegaard, apresento-lhe uma vida, veja como se relaciona com ela, se fica instigado, estimulado a viver desse jeito, ou que outra relação consegue desenvolver com ela. Eu gostaria, por assim dizer, de desbloquear sua vida por meio desta apresentação. E como ele vai a Kierkegaard, né? E com Kierkegaard ele também conversa com Deus, e essa conversa é muito bonita pelas métricas dele. Há muitas páginas aqui sobre os evangelhos. Por exemplo, vamos a um trecho em que ele fala de Jesus e dos evangelhos. Não se percam, quando estiverem ouvindo a aula depois, saibam, é Wittgenstein que está comentando sobre Jesus e os evangelhos. Vamos lá. Se quisermos compreender os milagres de Cristo, por exemplo, o milagre das bodas de Caná, tal como Dostoiévski o fez, devemos concebê-los como um símbolo. A transformação da água em vinho é altamente admirável. Quem pudesse fazê-la nos deixaria maravilhados, mas nada além. Isso não pode ser, portanto, ser o magnífico. O magnífico também não é que Jesus consiga vinho para as pessoas no casamento, nem que faça que o vinho chegue a elas de uma maneira tão inaudita. Tem de ser o miraculoso que empresta a essa ação seu conteúdo, seu significado. E com isso estou falando não do extraordinário, ou não do que jamais teve lugar, mas do espírito com o qual isso é feito, e para o qual a transformação da água em vinho é apenas um símbolo, como que um gesto. Um gesto que certamente só pode ser realizado por aquele que é capaz deste feito extraordinário. O milagre tem de ser compreendido como gesto, como expressão, se quisermos dizer alguma coisa. Eis uma análise de um analítico de linguagem, de um linguista, filósofo, em torno de fenômenos transcendentes. No entanto, ele sempre retorna para ele. E sempre retorna nas piores bases. Ele diz numa frase isolada: eu sujo tudo com a minha vaidade. E aí ele fala sobre a educação, sobre os contextos, não é? Meu autoconhecimento, olhem como, quando ele fala sobre a maneira como ele vai se compreender, tá? Meu autoconhecimento apresenta-se da seguinte maneira: se um determinado número de véus é colocado sobre mim, ainda consigo ver com clareza, mesmo com os véus, mas se eles são afastados de tal forma que meu olhar possa agora penetrar profundamente, diretamente em mim, então minha imagem começa a perder a nitidez para mim. Para compreendermos isso, além da historicidade dele, vamos precisar de recursos de várias páginas aqui do diário. Ele coloca que a própria vaidade dele impede esse olhar direto para ele. E ele tenta, mas não consegue. Então são as camadas que fazem com que ele, através dessas camadas, com muito trabalho, consiga sim ter uma certa visão. Se tirar isso, ele diz que não seria nem sequer conseguiria suportar, que ele precisa disso. Olhem sobre as aulas que ele dava. Eu falo muito facilmente. Alguém, por meio de uma pergunta, uma objeção, pode me levar a um jorro de palavras. Enquanto eu falo, eu vejo às vezes que estou sendo um terrível falastrão. Falo mais do que eu penso. Falo para divertir os outros. E eu introduzo na conversa coisas irrelevantes, apenas para impressionar. Procure então corrigir a conversa e conduzi-la novamente a trilhos mais decentes, mas apenas a desvie um pouco, e por temor, por falta de coragem, não o suficiente, eu fico aguardando um sabor ruim. Isso acontece comigo, especialmente aqui na Inglaterra, pois a dificuldade de comunicação, por causa do caráter, não por causa da língua, é de antemão enorme. De tal modo que somos obrigados a fazer exercícios sobre uma jangada oscilando, em vez de fazê-lo sobre a terra firme, pois nunca se sabe se um compreendeu totalmente, o outro nunca o compreendeu totalmente. E é assim, aulas magníficas que ele dava, que os alunos ficavam encantados, ele saía arrasado dessas aulas. A única vontade que ele tinha de chegar logo no quarto, fechar a porta e se trancar lá dentro. E começar a ler algo para se acalmar, para conciliar e poder dormir. E quantas vezes foi assim, professor? Foi assim sempre. Sempre. Ele não teve paz nunca. Wittgenstein não conheceu paz. Teve um ou outro momento. E isso é até questionável. Meus pensamentos, escreveu Wittgenstein muitas páginas depois, quase nunca vêm ao mundo sem mutilações. Uma parte é quebrada ou torcida já no nascimento. Ou o pensamento é simplesmente prematuro, nas linguagens de palavra não está ainda apto a sobreviver. Então vem ao mundo um pequenino feto de frase, ao qual faltam ainda os membros mais importantes. As melodias das primeiras obras de Beethoven possuem uma face radial diferente, por exemplo, das melodias de Mozart. Seria possível desenhar o tipo facial que corresponderia às raças. Com efeito, a raça de Beethoven é mais atarracada, grosseira, de rosto mais arredondado ou aquadradado, e Mozart possui formas mais finas, mais esbeltas, entretanto arredondadas. E olha, ele conversa com a música todo o tempo, assim, dessa forma, e faz comparações as mais interessantes com figuras de linguagem, metáforas, que levam para todo lado. Olhem essa analogia que ele faz. E então ele respira. Sai do inferno, que é a vida dele, o mundo dele, quando ele se olha nesse espelho existencial, quando ele se considera e parece não ver quase nada de bom. Mas a música o salva. E ele fala, até há páginas memoráveis aqui, sabe, sobre Brahms, que ele coloca, sobre esses músicos que muitos frequentaram a casa dele. Né? Ele era criança e viu esses personagens, imagina, ao piano dentro da própria casa. O Wittgenstein não tinha uma opinião muito favorável sobre nós filósofos, incluindo ele. Ele não achava que a filosofia devesse, por exemplo, ser delegada a filósofos. Físicos seriam melhores filósofos do que os filósofos. Não por mérito, por carência da própria física. Olhem como ele coloca isso. Hoje, os estudantes de física são os mais bem preparados para estudar a filosofia. Por causa da evidente falta de clareza da ciência deles, dos físicos, a compreensão deles é mais solta do que a dos matemáticos, que estão encalhados em uma tradição segura de si. Que tal os físicos serem os melhores filósofos dos nossos dias? E também, imaginem o bombardeio que Wittgenstein passou por conta dos tratados, né? A parte final, a parte mística, e com o padecimento todo dele, como isso deve ter machucado Wittgenstein, né? Cada crítica, cada comentário, né? Para ele deve ter sido terrível isso. Observem bem como era a construção da reflexão e do pensamento. Dá para mapear com grande proximidade em Wittgenstein como ele fazia isso. Olhem, eu creio que as minhas frases são, na maior parte das vezes, descrições de imagens visuais que me ocorrem. Imagens visuais. Não olfativas, não táteis. Visuais. elementos que o habitavam. E então ele traduzia isso até chegar à palavra, um processo extremamente trabalhoso para ele. Não pensem que Wittgenstein sentava, pegava o lápis e o papel e saía escrevendo. Era um verdadeiro parto, muito trabalhoso, muito vagaroso a construção dele, minucioso, de muitas revisões pesadas, de ajustes. Aliás, uma das ideias dele era escrever um dicionário para crianças, ele queria ser um dicionarista, não é? Dada a retidão com que ele, e o perfeccionismo com que ele queria fazer algo assim. Imaginem quando ele se mete então a fazer a filosofia que ele fez no Tratados. Que dilema tremendo esse homem deve ter passado. O Wittgenstein não acreditava nem mesmo quando ele era sincero. Ele achava que até aí ele estava mentindo, porque a vaidade não lhe permitia ir numa sinceridade muito profunda. Uma das vezes nas quais ele expressa isso é aqui, ó. Eu posso mentir assim ou também assim, ou talvez da melhor maneira eu posso mentir. Eu posso mentir dizendo a verdade com toda a sinceridade. É assim que eu falo frequentemente comigo mesmo. Dostoiévski disse uma vez que o diabo assumiria agora a figura do temor ao ridículo. E isso deve ser verdadeiro. Nada em mim causa maior temor, maior horror. Nada eu gostaria tão absolutamente de evitar na minha vida como o ridículo. Lembrem, ele mesmo coloca que a opinião dos outros era o que mais pesava para ele. Tinha um peso impressionante a opinião dos outros. Uma herança que vem lá da casa dele quando criança, quando recebiam aquelas pessoas todas. E ele tinha que se arrumar muito bonitinho, dizer as coisas certas, parecer a coisa certa, etc. A consciência cheia de culpa poderia facilmente se confessar. Vejam que aqui ele busca caminhos, ok? Caminhos, mas ele está numa armadilha conceitual. E a armadilha conceitual dele é inequívoca. Olhem o que o prende. Bom, então se a consciência pode confessar, o que impede? No caso de Wittgenstein é sempre a mesma coisa, a vaidade. O medo de ser... Ele diz, mas a pessoa vaidosa não consegue se confessar. E para ele, era um dos elementos que provavelmente lhe fariam um bem existencial muito grande. Eis uma das admirações tão profundas que ele tem com Kierkegaard. Não é nos diários de Kierkegaard? Aquela maneira como Kierkegaard franca e honestamente, abertamente se expõe, não é? Toda aquela descrição que ele faz do grande amor e do recuo em relação à Regina, Wittgenstein se maravilhava com aquilo, coisa que ele assumidamente não conseguia fazer. Ele escreve, os escritos de Kierkegaard possuem algo de provocativo. Isso, naturalmente, é intencional nele, ainda que eu não esteja certo se precisamente esse efeito que eles têm sobre mim é assim intencional. Não há também nenhuma dúvida de que o que provoca, me obriga a me confrontar com as minhas coisas, e se essa coisa é importante, então esse confronto é bom. E, entretanto, há algo que essa provocação condena em mim. Será isso apenas o meu ressentimento? Eu sei muito bem que Kierkegaard, com sua maestria, leva o estético que ele naturalmente também quer isso. Mas é como se já houvesse em sua estética gotas de vermute, de tal maneira que ela em si, por si, não tem o mesmo sabor da obra de um poeta. Kierkegaard imita o poeta, por assim dizer, com incrível maestria. E sem, contudo, ele não era um poeta. Que ele não é nenhum poeta é algo que se percebe na imitação. Ele se considerava muito longe de Kierkegaard. Quanto à autenticidade, quanto à integridade, ele não tinha essa visão dele mesmo. Kierkegaard era um espelho que, ao mesmo tempo que o ajudava muito existencialmente, lhe doía profundamente. Muito, muito. Quando ele fala da família dele, quase sempre nós compreendemos mais profundamente essas analogias. Ele diz: eu compreendo perfeitamente o estado de espírito do meu irmão Kurt. Ele estava apenas um grau mais adormecido que o meu. O movimento do pensamento em meu filosofar deveria poder se reencontrar na história do meu espírito, de seus conceitos morais, na compreensão da minha situação. O movimento do pensamento do meu filosofar deveria poder se reencontrar na história de meu espírito, de seus conceitos morais, na compreensão da minha situação. Mas não é assim, não é? Vocês estão vendo que não. Quando eu digo que eu gostaria de renunciar à vaidade, escreveu Wittgenstein muitas páginas depois, é questionável se eu quero realmente isso, novamente, ou se também isso é apenas vaidade. Sou vaidoso na medida em que sou vaidoso, meus desejos de melhora também o são. Ou seja, ele está nos dizendo que ele gostaria então de melhorar, porque ele era tão vaidoso que até isso ele queria, melhorando. Até isso era um fenômeno, para ele, um sintoma da vaidade dele. Mas poderia ser outra coisa, não é? Ainda que ele não visse. Ele diz: eu gostaria então de ser como fulano, cicrano, que não era vaidoso, que, o que me agrada. E aí eu já calculo na minha cabeça as vantagens que eu teria com a renúncia à minha vaidade. Enquanto estamos sobre o palco, somos mesmo atores, independente do que fizermos. E isso eu tenho que fazer. Na imaginação eu tenho que não dar ouvidos aos outros. Eu tenho que dar ouvido apenas a mim mesmo. Eu não tenho que olhar o outro como o outro me olha. Mas é assim que eu faço. Eu tinha que olhar para mim mesmo. Que truque, como infinitamente sempre voltar à tentação de olhar como o outro está me olhando. Isso me faz desviar os olhos de mim. Armadilha conceitual. Grande armadilha conceitual. Que o sufocava. Ele fala muito sobre Deus nas outras páginas. Ele volta aqui, volta e meia, e ele diz: pode-se imaginar então uma pessoa que desde o seu nascimento até a sua morte sempre dormiu ou viveu em um tipo de semissono ou ligeiro torpor. Isso é a minha vida, em comparação com as pessoas que realmente vivem. Penso aqui precisamente em Kierkegaard. Se uma pessoa que sempre viveu em semissono despertasse por um minuto, lhe pareceria um milagre ser alguma coisa. Ela não ficaria inclinada a se incluir entre os gênios. Que eu tenho muito pouco respeito pelo meu próprio desempenho é algo que se mostra no fato de que só com uma grande reserva eu poderia reconhecer ou apreciaria qualquer pessoa acerca da qual eu tivesse motivo para crer que representasse em uma outra área o que eu sou na filosofia. Que coisa, não? Sobre a religiosidade dele, da família dele, dos pais dele, ele fala: o judaísmo é altamente problemático, mas não é confortável. E ai do autor que acentuar o lado confortável do judaísmo. Penso em Freud, quando ele falava do humor judaico, que era uma das saídas. Né? Numa das cartas que Wittgenstein escreve, que ele coloca aqui, faz uma transposição, ele mostra que nos momentos de desespero dele, e que eram muitos, ele se apega a Deus. Aquele Deus judaico-cristão, né? Ele se apega muito forte a ele. Então ele coloca assim, ó, numa dessas cartas: hoje Deus permitiu que eu me desse conta, pois não posso nem dizer isso de outra maneira, de que deveria fazer uma confissão de meus erros às pessoas daqui. E eu disse que eu não poderia. Eu não quero, apesar de dever fazer. Eu não ouso confessar-me, nem aos meus amigos. E assim eu vejo que sou um pobre coitado. Não muito depois de me ter dado conta disso, eu disse para mim mesmo que estaria preparado para me deixar crucificar. Gostaria, portanto, que todas as pessoas tivessem uma boa imagem de mim, mesmo que ela seja falsa, e eu saiba que é falsa. Eis os limites dele. Ok? Sabendo que não pode se confessar sequer às pessoas como ele gostaria de se confessar, e para ele isso implicaria em abrir simplesmente todas as coisas, dar livre curso às expressões. É disso que ele fala. No entanto, é mais forte para ele que as pessoas tenham uma imagem boa dele, mesmo que falsa, mas que tenham uma imagem boa dele. Estamos chegando ao final, ok? Vamos ler apenas mais dois trechos curtos. De regresso de Viena para a Inglaterra, na viagem depois para a Noruega, minha consciência me mostra a mim mesmo como eu sou uma pessoa desgraçada, um fraco, quero dizer, desejoso de não sofrer, um covarde, com medo de causar uma impressão desfavorável aos outros, por exemplo, no porteiro do hotel, no criado. Sinto que o mais difícil para mim é, porém, a acusação de covardia. Logo atrás dela há, contudo, a de falta de amor, presunção. Mas a vergonha que agora sinto também não é nada de bom, na medida em que sinto minha derrota externa de maneira mais forte do que eu sinto a derrota da verdade. Meu orgulho, minha vaidade estão feridos. Na Bíblia, não tenho nada diante de mim senão um livro. Mas por que digo nada senão um livro? Eu tenho um livro diante de mim, um documento, que se continuar sozinho não pode ter mais valor do que qualquer outro documento. É isso que Lessing quis dizer. Esse documento em si não pode me vincular a nenhuma crença nas doutrinas que ele contém, assim como qualquer outro documento que pudesse cair nas minhas mãos. Eu devo acreditar nas doutrinas, não porque isso assim me foi ensinado, não algo diferente. Ao contrário, elas devem ser evidentes. Com isso, estou pensando não apenas nas doutrinas da ética, mas nas doutrinas da história. Então ele prossegue esse texto. Ele conta vários sonhos dele, como eu disse para vocês. E vamos encerrar o trabalho com este trecho no qual ele faz uma pequena síntese desta parte que vimos. Minha consciência me atormenta, não me deixa sequer trabalhar. Eu li alguns escritos de Kierkegaard e isso me fez ficar mais intranquilo ainda do que eu já estava. Eu não quero mais sofrer. E é isso que me intranquiliza. Eu não quero renunciar a qualquer conforto ou prazer. Eu não iria, por exemplo, jejuar ou mesmo apenas prejudicar a minha alimentação. Mas também eu não quero me colocar contra qualquer pessoa, criar desavenças para mim, pelo menos não se o caso não é colocado imediatamente sobre os meus olhos. Mas mesmo assim eu temo que eu queira me esquivar. Além disso, eu possuo uma inextinguível falta de modéstia. Gostaria sempre, mesmo com tudo que há de lastimável em mim, de me comparar com as pessoas mais importantes. É como se eu só pudesse encontrar consolo no conhecimento de meu estado que é lastimável. Deixe-me insistir em que não quero enganar a mim mesmo. Quer dizer, sempre quero admitir para mim mesmo que algo que reconheço como uma exigência é uma exigência também para mim. Isso está completamente de acordo com a minha fé, com a minha fé tal como ela é. Decorre daí que ou não satisfarei a exigência ou sofrerei por não satisfazê-la, pois não posso confrontar-me com ela, não sofrer por não satisfazê-la. Assim como o inseto fica voando em torno da luz, fico girando em torno do Novo Testamento. Ludwig Wittgenstein. E por mais de 100 páginas depois, os editores tentam a proeza e o tradutor de explicar aqui em notas e comentários uma série de questões que aparecem na obra. Tarefa bastante árdua. Com isso, acho que os senhores, quando se aproximarem novamente dos tratados, mas sobretudo das investigações, já terão agora um movimento de compreensão outro, não é? A filosofia de Wittgenstein não foi apenas uma filosofia que tentava explicar a representação do mundo, mas que tentava ajudar esse filósofo a sair de uma armadilha conceitual terrível, terrível, não é? Como sair? Vocês viram os elementos todos aí alinhavados? Em filosofia clínica, vocês sabem, vocês têm todo um estudo de como podemos ultrapassar esse tipo de armadilha conceitual. E encontramos no consultório pessoas que vivem armadilhas muito similares às de Wittgenstein. Quantos vão fazer ao ultrapassar disso e para não caírem nessa masmorra de aço que ele viveu? Isso é de se perguntar. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos hoje.